Exato.
No ar, Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora são 12h30, sol entre nuvens, temperatura de 27 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Gustavo Cunha, está no ar o Jornal UFMG desta quinta-feira, 14 de abril de 2016. Inscrição para Enem 2016 começa em 9 de maio. Ela poderá ser feita até 20 de maio, ao custo de R$ 68. Provas serão aplicadas em novembro. E tem novidade, identificação biométrica dos candidatos. Governo vai ao Supremo contra o impeachment. A Advocacia Geral da União impetra mandado de segurança para tentar anular processo que exige afastamento de Dilma. Nos bastidores, governistas dizem já ter votos necessários para barrar o impedimento. E fortalecendo a pesquisa e o ensino a nível global, desafios de internacionalizar projetos de extensão são debatidos na UFMG. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Educação.
Inscrições para Enem abrem no dia 9 de maio e vão até o dia 20. As provas vão ser aplicadas em 5 e 6 de novembro. As informações foram divulgadas hoje em uma entrevista coletiva realizada pelo Ministério da Educação. A edição deste ano terá novidades. Candidatos vão poder acompanhar as inscrições e informações sobre a prova por meio de um aplicativo gratuito para smartphone. Outra novidade é o reforço na segurança. Os participantes vão passar por identificação biométrica para proibir fraudes. Durante a coletiva, o ministro Aloysio Mercadante destacou que neste ano os estudantes concluintes de ensino médio podem fazer um simulado pelo programa Hora do Enem e saber como será o seu desempenho. As inscrições para o simulado gratuito terminam amanhã. A prova vai ser aplicada no dia 30 de abril. São 120 mil vagas abertas para alunos de ensino médio que não têm acesso à internet e precisam fazer o teste em computadores instalados em instituições de ensino superior de todo o país. Quem dispõe de acesso à internet pode fazer esse simulado em um computador, um tablet ou um celular. Mercadante afirmou que a realização de provas online é um caminho para o Enem e explicou como que o simulado pode ser um instrumento importante de planejamento de estudos.
O que, que ele precisa saber, o estudante? Que no dia 30, ele acabou de fazer a prova, ele recebe o diagnóstico. Você está muito bem em língua portuguesa. Você não está bem em matemática. Em fração, você tem uma grande deficiência. Você foi bem em geografia, não foi bem em história. E preste atenção, a sua nota está muito longe do seu objetivo. Você não vai entrar se você continuar assim. Em compensação, está aqui um plano de estudo para você. Ó. Tem 1.200 aulas, 3 mil exercícios. Assista a aula 114, 230, 40, 43, que vai te dar todas as condições de você aprender.
O valor da taxa de inscrição do Enem 2016 será de R$ 68,00. Estudantes de escolas públicas e de baixa renda terão isenção. Porém, aqueles que solicitaram a isenção na avaliação de 2015, que não compareceram nem justificaram a ausência, não vão poder pedir a gratuidade de novo. A regra foi estabelecida no ano passado como medida para combater a abstenção. A taxa poderia ser paga em qualquer agência lotérica. Até o ano passado, apenas o Banco do Brasil é que recebia o pagamento.
Política.
O advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, concede coletiva nos próximos minutos para detalhar o mandado de segurança impetrado há pouco pelo governo no STF, Supremo Tribunal Federal, para tentar anular o processo que corre na Câmara que exige o impeachment da presidenta Dilma Rousseff. É mais uma ação do governo, em um dia movimentadíssimo em Brasília, a menos de 24 horas para o início da sessão, que vai decidir sobre o afastamento da presidenta. Partidos da base aliada e da oposição ao governo Dilma fecham os últimos acordos antes dessa votação. A sessão começa amanhã, 8h55 da manhã. Vai se estender no sábado, domingo, que começa a votação em si. nesse processo que pede o impeachment de Dilma por crime de responsabilidade. E aí que vai ser decidido se esse processo vai ter prosseguimento ou não no Congresso. Hoje, o líder do PT na Câmara, Afonso Florence, disse que o governo tem quase os 172 votos necessários para barrar o impeachment na sessão plenária. Vale destacar que são necessários 342 votos para que o processo continue e aí passe para o próximo passo, que é a sua análise no Senado. Para angariar o maior número de votos pró-governo neste domingo, a presidenta exonera ministros que têm mandato na Câmara para que esses ministros reassumam então seu cargo de deputado e votem contra o impeachment. São eles: Celso Pancera, da Ciência e Tecnologia, Marcelo Castro, da Saúde, tem também Mauro Lopes, da Aviação Civil, esses três do PMDB, que garantiram apoio a Dilma mesmo após o partido ter anunciado sua saída da base aliada. O quarto exonerado é Patrus Ananias, da pasta de Desenvolvimento Agrário, Patrus do PT. As publicações estão no Diário Oficial de hoje. Também foi publicada a exoneração de Gilberto Ock, que é ministro da cidade. Nesse caso, a saída de Ock ocorreu por outro motivo, porque o partido dele, o PP, anunciou que deixou a base aliada do governo. A gente está falando do vai e vem da base aliada mais baixas. O PSD informou que vai orientar sua bancada para votar a favor da continuidade do processo de impeachment. PTB, PRB e PP já haviam anunciado que engrossariam o coro pró-impeachment, enquanto o PDT vai votar a favor. Agora, há pouco, a direção do PMDB decidiu que vai orientar o voto a favor da continuidade do processo. Foi o que disse o líder do partido, Leonardo Pisciani, que é pessoalmente contrário ao afastamento de Dilma. Então, o PMDB está ainda nessa divisão. De acordo com Pisciani, 90% da bancada está defendendo o impeachment. Agora, falando sobre a votação em si, neste domingo, deputados do Rio Grande do Sul é que vão abrir a votação, que vão ser os primeiros a votarem na sessão da Câmara. Vão ser chamados primeiros os deputados da região sul, começando pelo Rio Grande do Sul e depois passando pelas outras regiões do Brasil até chegar à região norte. Aí dentro de cada estado que vai ser a ordem alfabética pelo nome dos deputados. Então, o primeiro a votar vai ser Afonso Ram, do PP do Rio Grande do Sul, que já declarou seu voto favorável ao impeachment da presidenta Dilma. A decisão de se votar dessa forma, chamando por região, por estado, por ordem alfabética, todo esse rito foi definido pelo presidente da Câmara, o deputado Eduardo Cunha. Meio-dia 37. Nesta conturbada quinta-feira na política, com ânimos acirrados, vai e vem, vem vai, troca de partido, troca de posição, pesquisadores vão debater na Faculdade de Educação da UFMG sobre a conjuntura política, no evento que tem o seguinte nome: A Miséria Estrutural da Crise e as Perspectivas da Democracia no Brasil, evento que é aberto ao público e vai ser promovido pelo Grupo de Estudos e Pesquisas Marx, Trabalho e Educação. Vamos então conversar com o Soraya Fidelis, que ao longo dos últimos dias tem acompanhado não só a movimentação em Brasília, mas também eventos que discutem impeachment e discutem a democracia no Brasil. Soraya Fidelis, boa tarde. No contexto de abertura do processo de impeachment da presidenta Dilma, que vai ser votado no domingo, mais um debate então na academia que versa sobre a democracia.
Boa tarde, isso mesmo, né, Gustavo? Exatamente, depois da Faculdade de Direito, que reuniu juristas no início de abril, né, para discutir a constitucionalidade ou não do impeachment, agora é a vez de pesquisadores debaterem na Faculdade de Educação, no campus Pampulha do UFMG, sobre as perspectivas da democracia e suas fragilidades no cenário da abertura do impeachment contra a presidenta Dilma Rousseff. Gustavo, esse é o primeiro tema em 2016 que foi escolhido pelo Grupo de Estudos e Pesquisas Marx, Trabalho e Educação. O evento, A Miséria Estrutural da Crise e as Perspectivas da Democracia no Brasil, portanto, é promovido por este grupo. O coordenador do Grupo de Estudos e Pesquisas Marx, Trabalho e Educação da FAI, o professor Ormindo Pereira de Souza Júnior, avalia, Gustavo, que a crise atual e a possibilidade do impeachment revela fragilidades da democracia brasileira ainda em construção.
A própria crise por qual nós estamos passando mostra que a democracia ainda é uma democracia fragilizada pelas formas como ela tem sido construída. Mas faz parte de um processo de construção. Essa possibilidade de impedimento de uma presidente, esse processo grande de corrupção, porque passa, né, os meios políticos, não só os políticos, mas até os empresariais, mostram a fragilidade da democracia que tem sido construída no nosso país. É preciso uma democracia melhor.
O professor Ormindo Júnior aponta ainda quais deveriam ser as saídas para a crise política que está relacionada com a crise do capital e com a miséria estrutural que recai principalmente sobre os trabalhadores.
O miséria porque é uma crise, primeiro, que para ser superada precisa da superação da dinâmica que impõe o sistema capitalista ao processo econômico. É estrutural porque não basta reformas para poder solucionar o problema da crise. É preciso mudanças mais significativas. E as perspectivas da democracia estão relacionadas exatamente com as perspectivas que a gente possa ter de saída dessa situação de crise estrutural.
E por onde que passariam essas saídas estruturais, professor?
Uma das primeiras questões que seria importante discutir é exatamente o problema da forma de governo, ou seja, da democracia. Está diretamente relacionado com o problema da política, das diretrizes que se traçam e do atendimento às necessidades básicas, principalmente para a melhoria das condições de vida dos trabalhadores.
Gustavo, olha, eu tentei durante toda a manhã, em diferentes horários, contato para a gente gravar também com as participantes da mesa desse debate, mas provavelmente elas não atenderam as nossas ligações porque devem estar a caminho, né, em voos aqui para a capital mineira. A socióloga Maria Orlanda Pinassi, que é professora do Departamento de Sociologia da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp, a economista do Instituto de Economia da Universidade Federal de Uberlândia, aqui no Triângulo Mineiro, a Marisa Silva Amaral, e a professora da Escola de Serviço Social da UFRJ, a Sara Granemann, vão compor, então, Gustavo, essa mesa do debate sobre a miséria estrutural da crise e as perspectivas da democracia no Brasil. Não podemos ouvi-las aqui no jornal UFMG, mas acho que vai ser bacana quem tiver interesse em participar desse debate. É só comparecer lá ao vivo e a cores, conhecê-las, inclusive, essas pesquisadoras.
Que horas que vai ser, Soraya?
Vai começar às 7 da noite.
7 da noite, na FAI, aqui no Campus Pampulha, não é mesmo?
Isso, no auditório Luiz Pompeu. O convite está feito aqui no jornal UFMG, né, Gustavo?
Bacana, então, Soraya Fidelis, obrigado mais uma vez. Soraya, que tem acompanhado nesses últimos dias, não, né, não só os bastidores, né, Soraya, do impeachment. Sei que você conversou com deputados hoje, que você vai trazer essas reportagens para a gente mais para frente. Deputados que já estão aí pensando como é que vão votar, não é mesmo?
Exatamente.
E pensando também, e acompanhando também os debates envolvendo as diferentes posições sobre impeachment e, enfim, fortalecimento da democracia. Soraya, obrigado. Boa tarde.
Boa tarde.
Meio-dia 42. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, pediu informações à presidenta Dilma sobre a posse do ministro da Justiça, Eugênio Aragão, em solicitação feita, atendendo a uma solicitação que foi feita pelo partido PPS. Ontem, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região derrubou duas liminares da Justiça que suspendiam a nomeação de Eugênio para o cargo. As liminares alegavam que Eugênio já tinha outro cargo do governo, poderia, portanto, acumular com o Ministério da Justiça. Hoje, Aragão atacou juízes federais da primeira instância que determinaram o afastamento de ministros de seu cargo. Segundo ele, é uma tentativa desses juízes de obter 20 minutos de glória. O Aragão também criticou o juiz Sérgio Moro da Operação Lava Jato, também criticou o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que é um dos maiores defensores do afastamento de Dilma. Sobre Cunha, Aragão falou o seguinte, que ele quer fazer circo. E o Senado aprovou ontem a proposta de emenda à Constituição que cria novo regime especial de pagamento de precatórios. Essa proposta, que é de José Serra, do PSDB de São Paulo, cria um novo regime de pagamento com prazo máximo de 10 anos. Agora segue para apreciação na Câmara. Para saldar os precatórios vencidos e a vencer, estados, Distrito Federal e municípios devedores deverão depositar todo mês em conta especial 1/12 do valor calculado percentualmente sobre as respectivas receitas correntes líquidas apuradas no segundo mês anterior ao mês de pagamento. Agora, meio-dia 44, o jornal UFMG faz um rápido intervalo. Na volta, a presidenta Dilma sanciona a lei que libera o uso da fosfoetanolamina.
Jornal UFMG.
Você quer a unha quadrada ou redonda? Pode colocar a mão de molho. E aí, qual esmalte vamos passar hoje?
Existe espaço para todos. Diga não ao preconceito de gênero.
Olá, ouvinte da Rádio FMG Educativa, eu sou o Rafael Miguel e te convido para ficar ligado no programa Óbvio Ululante. Porque no futebol, nada é tão óbvio assim. Toda quarta-feira, às 18h. Óbvio Ululante, você só ouve aqui, o FMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG. Saúde.
A lei que libera o uso da fosfoetanolamina sintética, chamada pílula do câncer, é sancionada pela presidenta Dilma, mesmo após críticas de associações médicas e científicas. Para a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, isso pode colocar a população brasileira em risco sanitário, porque vai ser liberada a utilização de uma substância que não passou por nenhum tipo de teste capaz de assegurar sua segurança e eficácia. Estudo brasileiro publicado na revista British Medical Journal concluiu que a microcefalia ligada ao Zika vírus apresenta danos cerebrais extremamente severos, com poucas chances de um bom desenvolvimento das funções neurológicas por causa da calcificação em uma região determinada do cérebro. A hipótese dos autores é de que o vírus da Zika destrói células cerebrais e forma lesões parecidas com cicatrizes, onde há o depósito desse cálcio. O estudo foi feito por pesquisadores vinculados a várias universidades, como a Federal de Pernambuco, a Universidade de Pernambuco também, a Faculdade Maurício de Nassau e a AACD de Recife. Foram avaliados 23 bebês com diagnóstico de microcefalia, provavelmente associada ao vírus da Zika.
Gênero e feminismo.
Os riscos da democracia e de retrocessos na agenda feminista no cenário do impeachment da presidenta Dilma é tema da coluna Gênero e Feminismo de hoje. Em sua análise semanal, a coordenadora do NEPEM, Marlise Matos, aponta dois fatores ilegítimos no processo que pede o afastamento da presidenta Dilma, em que pese as críticas que faz ao governo por ter privilegiado na política econômica setores hegemonicamente masculinos do capital, em detrimento da agenda dos direitos das mulheres. Então acompanhe essa conversa que a Marlise Matos, do NEPEM, teve com a jornalista Soraya Fidelis. Acompanhe.
Professora Marlise Matos, nessa semana a abertura do processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff foi aprovada na Comissão Especial da Câmara por 38 votos a 27. Os líderes partidários definiram na última terça-feira o rito do processo, que vai durar 3 dias. A sessão de abertura começa amanhã, sexta-feira, às 8 horas e 55 minutos. A sessão de sábado vai ser aberta às 11 horas. No domingo, a partir das 2 horas da tarde, inicia a votação do parecer que recomenda o afastamento da presidenta Dilma. A votação começa, portanto, às 14h e deve estar concluída por volta das 21h, segundo estimativa do próprio presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Professora Marlise Matos, nesse cenário que inclusive traz diferentes placares feitos pelo governo, pela oposição e pelos veículos de comunicação sobre o resultado da votação, qual é a sua análise sobre os riscos da democracia de um processo dessa natureza?
Bom, olá, né, aos nossos ouvintes todos aí. Eu acho que essa é uma semana absolutamente decisiva, não é, Soraya? De um processo que a gente já vem debatendo e discutindo aí ao longo das nossas últimas colunas. O que está em jogo não é exatamente questionamento sobre a qualidade do governo Dilma, né? Que a gente aqui também já sinalizou muitas críticas em relação a esse governo. Ele está longe de ser o governo que nós gostaríamos, sobretudo na nossa perspectiva dos debates aqui na coluna, que é sobre a agenda dos direitos das mulheres. Pelo contrário, né, todo o impacto desses ajustes fiscais aí promovidos, né, que vão acabar beneficiando muito mais os setores hegemonicamente masculinos do capital e vão desprivilegiar as próprias mulheres, dando aí os recursos de mais sobrevalia, maior valia sobre o produto produzido pelas próprias mulheres. A gente sabe que há uma intromissão dessa agenda religiosa também nas pautas do Congresso Nacional, inclusive com esse risco da gente estar vivendo uma agenda regressiva, né, nos direitos das mulheres, da população LGBT. Então, não é um governo maravilhoso, não tem nada de muito bom no governo. Mas daí, né, a gente a querer, né, destruir, né, a democracia junto, né, e fazer coro a esse golpismo que está aí, né, fascista aí na cena política contemporânea agora, há uma diferença gigantesca, né? Os riscos para a democracia são gigantescos, porque nós estamos vivendo o período mais contínuo democrático que esse país já viveu, né? E evidentemente temos clareza agora do quão frágil é essa democracia recém-construída no Brasil. Então nós estamos aí com um processo de impeachment que, na minha opinião, é absolutamente ilegítimo, e ele é ilegítimo por dois fatores primordiais. Primeiro, porque a Dilma não pesa sobre ela nenhum crime, né, nenhuma justificativa de responsabilidade, seja como administradora, seja por crime de responsabilidade nesse sentido da administração pública, e menos ainda sobre corrupção e desonestidade, apesar dela ter sido sua vida, como a do presidente Lula, terem sido reviradas do avesso em busca dessas determinantes, dessas, né, dessas experiências de corrupção, e não foi identificado nada. Então, primeiro, é ilegítimo por isso, porque não há crime de responsabilidade e realmente não há, de fato, corrupção com fatos comprovados associados aí ao governo Dilma. E o segundo elemento é que é absolutamente ilegítimo um processo como esse conduzido por uma figura, né, como o Eduardo Cunha. Esse sim, réu de inúmeros processos de corrupção, né, já denunciado, inclusive pelo Procurador-Geral da República, e que de maneira absolutamente abstrusa ainda se arvora, né, de um posicionamento de liderança que ele ocupa na Câmara hoje, para achacar deputados, né, e pressionar, inclusive, todo o processo legislativo na direção do seu interesse, né, que é depois ficar livre dessas acusações na eventualidade de um golpe efetivo e da perda do mandato da presidente. Então é absolutamente ilegítimo, eu não reconheço esse processo de impeachment como legal, né, e ele afronta a legalidade democrática no Brasil. E é disso que a gente tem que saber agora, e temos que defender não o governo Dilma, mas a legitimidade democrática e a própria democracia no país. Né?
Professora Marlise Matos volta a falar com os ouvintes na Rádio UFMG na próxima quinta-feira, quando inclusive já vamos saber o resultado da votação do impeachment na Câmara, que ocorre no próximo domingo, não é mesmo, Marlise?
É mesmo, e eu queria salientar um último ponto, Soraya. Assim, toda essa agenda do impeachment, ela é tão conivente entre esses golpistas das instituições, né, do parlamento, e os golpistas midiáticos, ela está toda sendo construída para, em grande estilo, no Fantástico, no domingo, você ter a apologia, né, desse momento transmitido pela Rede Globo de televisão, o que é, mais uma vez, revela e desvela, né, cai essa máscara que é absolutamente ideológica de que esse ódio jornalismo está aí a serviço, né, de fato, é do golpismo mesmo e está aliado a essas forças autoritárias de Brasil. Isso tudo também é muito lamentável. Tomara que na próxima semana a gente possa fazer a nossa coluna aqui e recuperar, né, alguma esperança aí nesse cenário de que essa agenda retrógrada e autoritária não esteja instalada aí no nosso país. É o que eu desejo, realmente.
Ok, Marlise. Então a gente volta a se falar na próxima quinta-feira. Até lá.
Até lá.
E a coluna com a professora Marlise Matos você confere sempre às quintas aqui no Jornal UFMG. Vamos falar só um pouquinho de trânsito. Professores da rede municipal de ensino fazem um protesto no centro de Belo Horizonte e tem reflexos no trânsito. Já acordo com a BH Trans, a via já foi liberada lá na Praça 7, porque eles chegaram a fechar com Sulpena com Amazonas. A via já foi liberada, mas o trânsito ainda está bastante lento na região. São as informações da BH Trans. Outro ponto que está lento nesse momento, acaba de informar a BH Trans, é na Nossa Senhora do Carmo, com contorno na pista sentido bairro. Agora meio-dia e 54, o Jornal UFMG faz um rápido intervalo. Na volta, seminário, debate, projetos de internacionalização da extensão na UFMG.
Jornal UFMG.
Sou a Natália. Para ser campeã paralímpica, supero muitos obstáculos, menos para votar.
Aqui é o Felipe. Passo horas na piscina para trazer uma medalha. Já na urna, apenas alguns segundos.
Sou o Vinícius, corro quilômetros nos treinos, mas para votar, ando poucos metros.
Pessoas com deficiência têm tratamento especial nas eleições. Basta solicitar em um cartório eleitoral até o dia 4 de maio ou quanto antes. Informe-se em justiçaeleitoral.jus.br ou no TRE do seu estado. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Jornal UFMG. De olho na cidade.
Projeto de lei que institui reserva de vagas para negros em concursos públicos é aprovado em segundo turno na Câmara Municipal de BH. De autoria do Executivo, o texto determina que 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos municipais para provimento de cargos efetivos e empregos públicos na administração direta ou indireta, que 20% sejam reservadas a negros. A lei atende à lei federal, que institui as cotas no serviço público em todo o país.
Dentro da UFMG.
Faculdade de Medicina da UFMG promove às 15h a palestra H1N1, o que você realmente sabe sobre isso? A palestrante convidada, Tânia Marcial, da Secretaria de Estado de Saúde, vai falar sobre a síndrome gripal e a síndrome respiratória aguda grave, com ênfase na influenza A H1N1. O evento é aberto ao público, sem necessidade prévia de inscrição. A Faculdade de Medicina fica no Campus Saúde. Informações em www.medicina.ufmg.br. Seminário reúne alunos, gestores e professores convidados para discutir a internacionalização da extensão nas universidades públicas. O evento acontece durante o dia inteiro no auditório da Escola de Engenharia da UFMG Campus Pampulha. A repórter Deise Paiva esteve lá mais cedo e traz as informações. Deise, boa tarde.
Boa tarde, Gustavo. Transformar a universidade num espaço de diálogo entre diferentes projetos e programas de extensão espalhados ao redor do mundo. Esse é o objetivo por trazer a ideia de tornar a extensão no país cada vez mais internacionalizada, um conceito que não se restringe à importação e exportação de conhecimento, mas contempla a troca de saberes entre instituições, pesquisadores, alunos e a comunidade como um todo. A UFMG já vem desenvolvendo projetos nesse sentido, Gustavo, que foram apresentados hoje pela manhã, no seminário que debate o tema. Entre eles está o NUPAD, Núcleo de Ações e Pesquisa em Apoio Diagnóstico, que desenvolve ações em colaboração com o Laboratório Nacional de Triagem Neonatal da Universidade de Ghana, país africano. O NUPAD é voltado para a saúde da mulher e da criança, atuando com diagnóstico genético, acompanhamento e prevenção de doenças, como anemia falciforme. O professor José Nélio Januário conta como a cooperação internacional, por meio da extensão, pode alavancar a pesquisa e o ensino em nível internacional.
Vou te dar um pequeno exemplo. A doença falciforme, que é uma doença de uma preocupação social muito grande no nosso país, nós temos para uma pessoa doente para cada 1.400 aqui em Minas Gerais. Em Gana, você tem para cada 50 pessoas um com a doença. E se nós conseguirmos estabelecer uma cooperação real, de fato, entre os nossos centros, isso representará para nós aqui, para a UFMG, um excelente palco de treinamentos, de conhecimentos novos, em larga escala e em pouco tempo.
Para que mais propostas como a do NUPAD possam se tornar realidade na UFMG e em outras universidades do Brasil e do exterior, o Seminário de Internacionalização da UFMG Extensão em Pauta visa mapear projetos de extensão com cooperação internacional e pensar em instrumentos em nível nacional para ampliar as parcerias com outros países. Um dos grandes desafios da extensão, de acordo com a pró-reitora de extensão, Benigna Maria de Oliveira.
Uma coisa é você fazer projetos de pesquisa, trabalhar na pós-graduação, na mobilidade, coisas que já acontecem. Agora, como fazer que a comunidade também participe desse processo? Então, é lógico que muitas vezes esse intercâmbio, esse compartilhamento do conhecimento vai passar por ações, né, em loco, dentro da comunidade onde o processo acontece. Também é importante pensar que pode haver dentro desse processo de mobilidade a participação de membros da comunidade também fazendo esses intercâmbios. Participando desses intercâmbios. É justamente esse o desafio que nós vamos discutir hoje.
Segundo a diretora adjunta do DRI, a Diretoria de Relações Internacionais da UFMG, Miriam Jorge, instituições internacionais têm procurado a UFMG para parcerias. Miriam Jorge ressalta os benefícios da internacionalização da extensão para os alunos e para a comunidade externa.
Um conceito que eu gosto muito de internacionalização em casa, porque nem todos os estudantes fazem mobilidade, ou desejam fazer mobilidade, ou têm nesse momento da graduação condições de fazer mobilidade por N razões. E por meio da extensão e de mais integração com estudantes internacionais na UFMG e com a comunidade externa, nós promovemos essa chamada internacionalização em casa. A comunidade externa também se beneficia, não só a comunidade de estudantes da universidade. Isso que é a beleza da extensão.
O evento, que é aberto, vai ser retomado às 14h no auditório I-104 da Escola de Engenharia da UFMG, aqui no Campus Pampulha. A programação segue com um grupo de trabalho, em que os participantes vão poder debater a fundo os temas abordados da mesa redonda da parte da manhã de hoje. O seminário vai ser encerrado com uma plenária com os professores convidados, conferencistas e a pró-reitoria de extensão. É com você, Gustavo.
Obrigado pelas informações, Deise Paiva. Agora 1h01, termina aqui essa edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site www.ufmg.br/rádio. Acompanhe também nossas redes sociais, facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve produção de Deise Paiva, Lucas Negrisoli, Maria Dulce Miranda, Natália Andrade, Patrícia Brandão, Vanessa Bugre e Soraya Fidelis, edição e apresentação de Gustavo Cunha, coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim, coordenação técnica Judson Porto, a coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa é de Kleber Pacífico. Uma ótima tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDECOM, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.